A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o juiz de direito, o doutor Ciderley Ostrufka Cordeiro. Ele vai falar para a gente sobre a técnica de julgamento antecipado parcial do mérito, que foi trazida pelo novo Código de Processo Civil. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Ciderley. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia também a todos os ouvintes da E-Paraná. Eu quero aproveitar para mandar aí uma saudação especial ao colega magistrado, que é o desembargador Gilberto Ferreira, que é um assíduo ouvinte do nosso programa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, antes da gente entrar especificamente no nosso tema, em linhas gerais, como que o senhor avalia o novo Código de Processo Civil? E quais são os principais benefícios e as principais desvantagens do novo diploma?
No início do século XX, um grande processualista italiano chamado Chiovenda, Giuseppe Chiovenda, ele já lecionava nas universidades, primeiro de Parma, depois de Bolonha, Nápoles e mais tarde em Roma. Dizia o mestre, o processo, dizia ele, deve dar, quando for possível, praticamente a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir. Essa é uma noção do início do século XX. Depois nós fomos, com o tempo evoluindo, chegamos àquela questão de que a função do processo é dar a cada um, ao caso concreto, o seu direito. Ou seja, nem mais nem menos. Sinônimo de justiça é equidade, equilíbrio. Então, a questão do novo Código de Processo Civil. Será que nós precisaríamos mesmo de um novo Código de Processo Civil? Será que a legislação que nós tínhamos, que foi baseada justamente também no trabalho de um outro jurista italiano, que era o Liebmann, que era um bom processo 73, o que nós tínhamos, que era o Código Buzaide, será que é esse o problema? A questão do novo CPC. Quais foram as duas pilastras básicas, aí os dois pontos de sustentação do novo Código de Processo Civil foram dois: a celeridade e a efetividade no processo. Essa celeridade, na verdade, que faz com que o judiciário seja tão apedrejado pela sociedade, porque jogam toda a culpa no processo no judiciário. Quantas e quantas vezes eu, como magistrado, chamo as partes e falo: olha, o teu processo está parado um ano porque o seu advogado não deu andamento. O seu processo está parado um ano por um motivo que não é o juiz quem decide. Então, nós temos que lembrar, então, de como Rui Barbosa, já naquela sua célebre... no seu célebre discurso, quando ele disse o seguinte, que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada. Então, a questão que veio o novo Código de Processo Civil, quais são as grandes vantagens que o novo Código de Processo Civil trouxe? É a questão da celeridade. Isso, sem dúvida nenhuma. Nós vamos verificar que mais do que o Código de 73, mais que o Código de Buzaide, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe, assim, uma possibilidade de extinguir o processo sem ele sequer ter nascido. Nós temos oportunidades hoje de se acabar com o processo sem que haja, no mínimo, nem citado o réu é, e já se acaba o processo. Com essa grande novidade que veio agora, que é a audiência prévia. Em todos os procedimentos, a não ser aqueles que têm um procedimento especial, como é o caso do mandado de segurança, busca e apreensão, uso capião, é obrigatório, o juiz é obrigado a designar uma audiência de conciliação, ainda que seja, ou melhor, ainda não, antes mesmo de ser citado o réu para efetivamente. Na verdade, não é ser citado. Ele vai ser citado, mas antes mesmo de apresentar a contestação. Até porque a contestação, o prazo só vai correr a partir do momento da audiência de conciliação. Então, essa aí, para mim, foi a grande novidade, essa audiência prévia de conciliação. Essa é uma grande vantagem. Qual que seria uma desvantagem em relação a essa audiência prévia? A questão é que, se efetivamente a parte for comparecer na audiência e não levar o seu advogado, ele é considerado revel, é obrigatório a presença do advogado na audiência de conciliação. Então, se a parte, a não ser que ela faça um acordo, às vezes, com a com o autor, mas se ele efetivamente não apresentar o seu procurador, ele é considerado um revel. Então, essa, em tese, é uma desvantagem. Nós temos que explicar hoje para toda a comunidade que ele não vai, por mais que efetivamente conste no mandado, na vara civil onde estou, eu pedi para colocar expressamente, além de dizer que serão aceitos os efeitos da revelia, para explicar bem que se ele não comparecer com o advogado, ele vai concordar com o pedido do autor e efetivamente vai dar direito ao autor. Então essa é a grande novidade no âmbito da celeridade, audiência prévia de conciliação. Outra grande novidade veio no novo CPC foi o fim do processo cautelar. O código Buzaid, que baseado nas lições de Liberman, ele era dividido em três grandes blocos. Um que era o processo de cognição, de conhecimento, o processo cautelar e depois o processo de execução. Hoje nós vamos verificar que o novo CPC ele fundiu tudo isso numa fase só, pode até se dizer. Hoje nós podemos já de imediato ter a execução de uma decisão, que é justamente o tema de hoje, que é o julgamento antecipado parcial do mérito, já dentro do procedimento em curso. Quando o juiz decide uma parte incontroversa e dessa parte não há mais recurso, aquela decisão se torna definitiva e ele já pode entrar com o processo de execução. Execução definitiva, não mais provisória como era antes. Então, essa é a grande questão. O processo cautelar era muito importante, mas ele também ele trazia muitos, como que eu posso dizer, muitas delongas no âmbito processual. Por exemplo, a pessoa tinha um arrendamento rural e efetivamente o arrendatário não estava pagando os aluguéis necessários. O arrendador entrava com uma ação cautelar, por exemplo, para que no final de semana ele ia colher a safra de soja para o juiz apreender aquela safra ali, porque senão ele não ia ter como pagar. Então ele entrava com aquele procedimento cautelar de apreensão daqueles bens ali, que era a soja, para depois ele entrar com uma ação para cobrar. Então ele tinha 30 dias para entrar com essa ação. Se ele não entrasse com a ação principal, o juiz revogava a decisão liminar. Hoje não, hoje acabou com essa história. Hoje eu entro com um processo de conhecimento, tipo, o que, que eu quero? Eu quero cobrar os aluguéis lá em relação a determinada avença que eu fiz. E já, incidentalmente, já peço como antecipada que seja feito o arresto ou sequestro do bem para garantir o objeto principal. Então, eu acredito que foi uma novidade muito boa. Eu não vejo aí desvantagem, só vejo vantagem nessa. A outra questão importante, que é justamente o tema da nossa entrevista, é o julgamento antecipado parcial do mérito da parte em controvérsia. Essa questão já efetivamente estava positivada no direito desde 94, já no parágrafo 6º do artigo... acho que foi 2002, 2002, do 273, só que não tinha essa estrutura que o novo CPC trouxe hoje como força de decisão e com possibilidade de execução definitiva, não mais provisória. Mas nós vamos passar no momento falar só sobre isso. E outra questão, que é uma novidade, que também mereceria pelo menos mais uma entrevista, que é a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Isso eu posso dizer que é o fino da bossa em termos processuais. É o cúmulo da celeridade processual. Talvez uma grande novidade hoje é o seguinte, a pessoa tem um pedido, que é o pedido final que ele quer, ele pode requerer de maneira antecipada, sem trazer todos os elementos do processo principal, só com o pedido antecipatório. O juiz vai deferir ou não esse pedido e depois vai conceder um prazo para que ele apresente os elementos do processo principal. Mas o mais importante dessa tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, é que, na verdade, o objetivo final você já pede de maneira antecipada. Se a parte concordar, se o juiz deferir a liminar e ela não recorrer, ela se torna estável. E você sequer vai propor o processo principal em sentido estrito. Não vai ter cognição, não vai ter instrução, não vai ter fase de julgamento. Efetivamente vai se matar o processo no início. Então essa é uma grande novidade também. Eu vejo como uma grande vantagem, talvez a desvantagem seja novamente o fato de o réu de maneira desavisada não contestar no momento próprio e deixar se tornar estável ou por meio do seu advogado não recorrer dessa decisão antecipatória e ela se perder prazo, daí talvez, claro, mas isso é uma questão técnica e não vamos entrar aí, até porque os nossos colegas colegas advogados são preparados para isso. E a última grande novidade, houve uma possibilidade de extinção do processo. Criaram-se mais situações em que o juiz de ofício pode extinguir o processo. Antigamente, a parte abandonava o processo durante um ano, simplesmente não tinha interesse em nenhuma das partes. E daí dizem que é o juiz que é o culpado, é o judiciário. Mas eu pegava os processos, cansei de pegar processo, está 2 anos parado, por desídia das partes. Hoje, o novo CPC criou mais uma possibilidade. O juiz pega um processo, está 1 ano parado, por falta de movimentação das partes, ele pode extinguir esse processo. Não precisa mais intimar o advogado para dar andamento. Ele pode já intimar diretamente o autor, via postal ou de qualquer outra maneira, de maneira pessoal, para que ele dê andamento em 5 dias. Se não der andamento, extingue o processo. Então, facilitou as possibilidades para que o juiz hoje possa extinguir aqueles processos em que não há interesse das partes.
Doutor Cidrelei, depois desse panorama geral do novo código, eu queria pedir para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes agora, especificamente, sobre o que é essa técnica que foi trazida pelo novo CPC, que é chamada julgamento antecipado parcial do mérito.
Na verdade, quando se fala julgamento, nós temos a novidade do julgamento, porque nós já tínhamos a decisão antecipada desde 2002. Nós temos aí grandes processualistas no Brasil, inclusive um curitibano que é o nosso Luiz Guilherme Marinoni. O Marinoni, praticamente, ele foi o idealizador de trazer para o direito brasileiro essa possibilidade de que o juiz, de plano, quando verifique que não há controvérsia em determinada questão, ele já possa decidir aquela questão. Só que isso trazia um problema no direito processual brasileiro, porque nós temos toda uma estrutura teórica, toda uma lição no Código Buzaide. E o Código Buzaide, ele foi baseado nas lições de Liebman, que era o grande processualista também italiano. E o Liebman dizia que a sentença é o ato que extingue o processo. Então tinha aquela questão da unicidade da sentença. Então havia uma discussão, inclusive o STJ, recentemente, até em 2015, ainda ele se ressentia em aplicar a possibilidade de executar essa decisão, justamente porque ele entendia que não. Que no processo, como só tem uma sentença, essa decisão que vinha de início, ela não pode ter natureza jurídica de sentença, então não poderia ser executada de maneira definitiva. Sempre provisória e teria que ser confirmada, inclusive. Daí veio o quê? O estudo do Marinoni, depois nós tivemos um outro processualista baiano, aí, que é o Fred Didier, que encampou essa possibilidade e a exaustão desenvolveram toda uma teoria e hoje está positivado o termo. Hoje está no Código de Processo Civil. O artigo 356 diz: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Então, veja bem, para se tratar dessa questão que eu estou dizendo, que é o julgamento parcial do mérito, então tem que ter mais de um ou vários pedidos. E um deles é incontroverso, ou seja, não há discussão entre as partes. Ou a parte contrária concordou com esse pedido, então eu tiro ele da lide e ela pode até fazer a execução. E hoje é a possibilidade de fazer a execução definitiva sem caução. E a execução provisória também sem caução. Só não vai poder executar se efetivamente dessa decisão a parte interpor o agravo de instrumento e o tribunal der o efeito suspensivo, que é uma situação até um pouco difícil, até porque normalmente, quando as partes concordam, elas não recorrem. Se a parte confessa o pedido em determinada parte, por que ela vai recorrer se ela mesma está assumindo? Então, a primeira questão é saber o que é essa questão da chamada incontrovérsia. Incontrovérsia é parte, no caso estamos falando de parcial, da lide em que as partes não se discutem. E vou dar um exemplo claro. Por exemplo, você vai entrar com uma ação revisional. Eu sou locador, eu vou entrar com uma ação revisional do meu contrato, porque eu entendo que ele está defasado, que houve uma melhoria pública e o valor que eu estou cobrando de aluguel é muito, muito abaixo do mercado. Eu vou entrar com uma revisão de locação. Ao mesmo tempo, o locatário não está pagando os aluguéis. Ele está devendo, está 4 meses atrasado. O que você vai fazer? Vou entrar com uma ação cobrando os aluguéis atrasados e também ação revisional de contrato. Quando é citado o réu, ele já vai na audiência de conciliação, ele diz, olha, eu concordo, eu estou devendo 4 meses de aluguel. Esses 4 meses que eu estou devendo aí, eu pago. Agora, eu só não concordo de aumentar o valor do aluguel. Opa, sim. Então essa lide, ela se dividiu em 2 pontos. Eu tenho um ponto que ele concorda e um ponto que ele discorda. Então, no ponto que ele concorda, essa parte é incontroversa. O juiz hoje já julga parcialmente, considerando a parte incontroversa. Essa decisão, ela vai se tornar estável. E se não houver recurso, ela vai fazer coisa julgada. Tem mais, vai fazer coisa julgada de uma chamada decisão interlocutória. É muito importante observar isso, por isso que o STJ era muito, como que eu posso dizer, ele tinha muitas ressalvas para aplicar, porque segundo o entendimento, aqui na vigência do Código Libman, não cabia, do Código Buzaid, não cabia essa possibilidade de uma segunda sentença. Porque por mais que seja uma decisão interlocutória, você vai ver que a natureza jurídica dela é em sentido de sentença. Ela decidiu a lide e se tornou estável. Então, o que é esse julgamento da parte em controvérsia? Tem controvérsia, decide, vamos continuar discutindo no processo só a revisão contratual. E é importante observar que os processualistas Marinoni e Oren Hart já tinham feito um livro juntos, e eles falavam o seguinte, como é injusto, diziam eles, do ponto de vista da tempestividade da tutela judicial, obrigar a parte a esperar pela resolução de determinada parcela do litígio que não depende de qualquer ato processual posterior. Para que eu vou esperar 2, 3 anos até decidir ação revisional de contrato se a parte dos aluguéis já está pronto para ser executado? Você já entra com execução direto. Então, essa questão é muito interessante. Essa é a grande novidade que nós trazemos aqui em relação ao julgamento antecipado parcial do mérito. Primeiro, eu preciso de pelo menos mais de um pedido. E segundo, que essa parte seja incontroverso. Daí que vem a grande questão. Essa incontroversa é só quando a parte contrária concorda? É só se a parte concordar? Ou eu posso ter uma controvérsia em sentido amplo? Ou seja, o juiz, após um contraditório sumário, observou que aquela questão está decidida. A parte não impugnou um documento, por exemplo. Nós temos dois doutrinadores aí também, que é o Nelson Neri e a Rosa Neri. O casal diz o seguinte, que o juiz tem que dar uma interpretação extensiva à questão em controvérsia. Diz ele, nós não podemos admitir que somente quando uma das partes concordar que eu tenho pedido chamado incontroverso. Como exemplo, ele dá o seguinte, e eu também cito um seguinte exemplo de uma controvérsia superveniente ao contraditório. A parte entra lá com vários pedidos e num dos pedidos ele trata de uma confissão de dívida que o réu teria feito uma confissão de uma determinada dívida. Tem lá, apresenta um documento que ele foi lá em cartório e assinou com a confissão de dívida. Na impugnação, o réu não entra com a impugnação daquilo. Ele diz o seguinte, olha, eu não devo essa dívida, mas fala de maneira genérica, eu não devo. O juiz diz, então, apresente elementos para descaracterizar o título que está juntado aqui. Tem um documento dizendo que a dívida foi por você assumida e ele não impugna a dívida, não fala de falsidade documental. Efetivamente, essa também é incontroversa, essa é uma questão de incontroversa. Ainda que a parte contrária tenha genericamente dito, eu não concordo com a dívida, mas o juiz de plano sumário verificou, peraí, não impugnou o documento, não impugnou falsidade, não apresentou elementos nenhum, isso é incontroverso, o juiz pode decidir também, segundo aí os nossos processualistas, os Neres.
E doutor Fidelei, o que mudou do CPC antigo para o novo CPC nessa questão? A figura da tutela antecipada do CPC de 1973 era algo similar?
Na verdade, como eu disse para você, a figura da tutela antecipada, ela é praticamente o mesmo instituto. A grande questão é que os tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, que é o nosso órgão uniformizador da lei infraconstitucional, ele não admitia, ele não aceitava que existisse um segundo ato que extinguisse parte do processo. Então, só para te trazer a questão, eu vou trazer uma decisão recente. Essa decisão aqui é de 5 de maio de 2015. Ou seja, o Código de Processo Civil já tinha sido publicado, ele só estava aguardando a vacatio legis. 5 de maio de 2015, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ele dizia o seguinte, ó, de acordo com a teoria da unidade estrutural da sentença, é inadmissível a cisão indevida do ato sentencial. Ele entendia que não podia cindir aquilo. Ele dizia o seguinte, a sentença parcial de mérito é incompatível com o direito processual civil atualmente em vigor. Isso depois de já ter sido promulgado e publicado o Código de Processo Civil. Ele dizia o seguinte: inaplicabilidade do artigo 273, parágrafo 6º, que admite, em certas circunstâncias, a decisão interlocutória definitiva de mérito, visto que não foram cumpridos os requisitos. Ademais, apesar de o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, que entrará em vigor no dia 17 de março, ter disciplinado o tema com maior amplitude, permitindo o julgamento parcial. O que que o ministro Ricardo Villas Boas Cueva dizia? Por hora eu não posso aplicar. Depois que vir o novo Código de Processo Civil, como vai ter disciplina, aí sim eu vou pedir, eu vou poder aplicar. Então a grande questão é essa, havia similaridade, só a efetividade em relação a esse dispositivo que era da parte em controvérsia, hoje, como é de maneira expressa, eu posso já fazer com execução e a partir disso foi a grande novidade do CPC, que ele acabou com essa controvérsia jurisprudencial.
E, doutor, essa ferramenta, ela traz vantagens e benefícios para o Poder Judiciário, para a população também, para o jurisdicionado? Traz mais efetividade, mais celeridade?
É como você mesmo tá observando, a celeridade é imediata. Uhum. A partir do momento que o juiz decide uma questão em controvérsia, já na audiência de conciliação, por exemplo, prévia, e a parte já pode executar isso de maneira definitiva, não é nem mais provisória. Isso é uma celeridade que nunca foi vista no processo civil brasileiro. É claro que sim, que é efetivo, é célere. E para todas as partes, como eu já havia citado aquele texto lá do Marinoni e do Ehrenreich, dizendo que é absolutamente injusto que uma parte fique aguardando o deslinde de todo o processo. Se tem uma parte que está em controvérsia, ela pode executar de plano. E, de novo, lembrando a lição de Rui Barbosa, justiça atrasada não é justiça, senão justiça inqualificada, injustiça qualificada. Ele falava o seguinte: a justiça, ela só é justiça se ela vem no tempo correto. Se ela demorar para vir, já não é justiça coisa nenhuma. Eu tenho um processo na minha vara civil que estão tramitando há mais de 20 anos. E você vai dizer: puxa, mas isso é culpa dos juízes que passaram por aqui? Não. Se nós formos observar o processo, vamos ver que a culpa é de todo mundo. É do judiciário, é do advogado, é da parte, é todo mundo. Agora, muitas vezes a parte já morreu. Adianta agora dar o direito para ele, vai ficar para os sucessores. Então é por isso que efetivamente justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada. É claro que sim, que esse instituto trouxe celeridade e efetividade, principalmente efetividade. A celeridade já tinha com o 273, parágrafo 6º do Código Buzaide. Só que a dificuldade de operacionalização, que não se admitia a execução definitiva, só a provisória, e ainda assim mediante caução. Hoje nós vamos verificar que isso já executa de maneira definitiva se ela se tornar estável. Então eu respondo de maneira positiva a tua questão.
Doutor Cidelei, eu queria pedir ainda para o senhor trazer para os nossos ouvintes mais alguns exemplos nos quais se aplica esse julgamento antecipado do mérito.
Tá. Como eu falei já acabei adiantando essa questão quando eu falei da ação revisional de aluguéis atrasados. Você tem mais um, dois pedidos, a parte efetivamente concorda com um deles, aquilo se torna incontroverso, esse é um dos exemplos. Essa é uma incontroversia em que há concordância das partes. Dificilmente vai haver recurso. Porque olha que coisa interessante, quando as partes elas compõem a lide, elas não recorrem. Eu sou um magistrado que dá muita, mas muita ênfase à conciliação. Eu tento resolver de todas as maneiras. Tanto que quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, foi no dia 18 de março, a primeira coisa que eu fiz, eu baixei uma portaria lá na comarca onde eu tô efetivamente substituindo, porque eu sou juiz substituto em Curitiba, já determinando que ia ter a chamada audiência de conciliação prévia. Enquanto alguns colegas diziam que nós não temos estrutura, eu falei: não, eu vou fazer audiência de conciliação prévia. Chamei o escrivão, falei: olha, nós vamos ter que dar um jeito arrumar no mínimo dois conciliadores e dois dias da semana só para audiência de conciliação prévia. Por que que eu acho importante essas questões? De que efetivamente você resolve tudo com a base da conciliação. Então, essa incontroversa, se as partes concordarem, está resolvido e já executa. E tem aquela incontroversa que eu falei para você, que é quando o juiz, através de um contraditório sumário, ele verifica que aquela parte se tornou incontroversa, ainda que a parte ré não tenha assumido. Ele diz: olha, eu não devo essa dívida. Peraí, não deve a dívida, mas o cidadão apresentou um documento e nesse documento tem uma assunção de dívida, ela não impugnou o documento, não disse que era falso, não fez, então o juiz pode sim já, de plano, já julgar parcialmente aquela questão. Então são esses exemplos que eu trago a você.
Uhum. E doutor, alguns juristas fizeram a ressalva que o cobertor é curto do novo CPC, porque essa ferramenta, por exemplo, apesar de corrigir uma disparidade causada por um defeito técnico do antigo CPC, acaba criando outra disparidade que atinge o âmbito recursal e também o cumprimento da decisão. Isso procede, doutor, na opinião do senhor?
Olha, em primeiro lugar, eu não sei quem são esses juristas que efetivamente só encontram críticas para tudo que se faz no país. Como se viu, eu comecei a nossa entrevista dizendo que o problema não é do processo. O problema são das partes, o problema é nosso, é um problema ideológico do juiz, do advogado, das partes que não têm interesse em solucionar a lide. Às vezes, muitos problemas que podiam ser solucionados não se resolvem por quê? Então, essa questão de ser cobertor curto, porque vai gerar recurso, pelo contrário, toda decisão na qual as partes participam, seja na conciliação ou efetivamente, elas dificilmente vão recorrer. Quase não se dá. É raríssimo que as partes recorram de um acordo que eles tenham feito. Então, eu ouso discordar dele. Eu entendo que o problema, uhum, novamente, não é um problema de legislação processual. O Brasil sempre teve uma das legislações processuais civis mais avançadas do mundo. O nosso problema é um problema ideológico. Às vezes, as partes não querem conciliar. Os advogados, muitas vezes, não têm interesse em conciliação. Eles querem que a lide se prorrogue. As partes querem ganhar tempo com o processo. E, às vezes, o juiz, em certo ponto, ele tem uma certa culpa. Por quê? Porque se nós formos observar as audiências de conciliação, muitas vezes, um dia eu falei com o advogado, mas, doutor, mas por que, que o doutor nunca concilia? Ah, porque a parte não quer me pagar. Eu falei, mas como não paga? É porque ele entende que se o advogado que faz conciliação não trabalha. Eu falei, doutor, eu vou arbitrar honorários no termo de conciliação. Eu, sempre que há uma conciliação, eu pergunto, o advogado quer que eu arbitre o valor dos honorários? Porque se, eventualmente, o cliente não pagar, ele executa. Então, um dos motivos é justamente esse. A parte que efetivamente vai na conciliação, às vezes, ele tem cultura de achar que o advogado não trabalhou. Então, essa questão não é uma questão processual, não é uma questão de direito, é uma questão ideológica. E para encerrar essa questão e dizer que o problema não é um problema efetivo, jurídico, no ponto de vista técnico, dogmático, e sim um problema ideológico, eu vou citar um problema prático que eu tive há pouco tempo. Uhum. Nós tivemos um recente advogado aqui em Curitiba que era o rei das revisionais. Tinha dezenas e dezenas de ações revisionais bancárias, alienações fiduciárias e outras questões. Ele acabou falecendo recentemente. Ele tinha um processo dele lá, que é engraçado, ele defendendo o seu cliente, ele na fase que estava sendo instaurada, ele foi com o cliente lá no banco e fizeram um acordo extrajudicial e resolveu ali. Depois ele pediu, juntou o acordo e pediu para extinguir. Passado um tempo depois, eu na turma recursal vi não era o meu processo, um outro processo. Eu verifiquei que o cliente entrou com uma ação contra ele dizendo que ele queria que ele devolvesse os honorários que ele tinha efetivamente pago, adiantado. Por quê? Porque ele não tinha trabalhado, porque foi feito um acordo extrajudicial e o processo não correu normalmente. O advogado impugnou, entrou com o pedido contraposto e lá no pedido contraposto ele juntou planilha dizendo que foram vários atendimentos que ele fez, inclusive no dia em que foi feito o acordo extrajudicial, ele estava presente e assinou. E pediu um pedido contraposto. Disse, não, pelo contrário, eu quero repetição em débito. Além desses honorários que são me devidos, eu quero que ele me pague o contrário. E a decisão da turma recursal foi no sentido, sim, de que o advogado tinha o direito mesmo não tendo tocado o processo. Até porque aqueles honorários eram para solucionar. Solucionou ali, solucionou de maneira extrajudicial, com acordo, melhor ainda.
Uhum. Doutor Cidelei, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, está correto a gente afirmar para os nossos ouvintes que essa possibilidade do juiz julgar antecipadamente a parte incontroversa da demanda, ela traz uma isonomia, uma racionalidade à prestação jurisdicional?
A primeira questão, o que é isonomia? É um tratamento igual entre as partes. Ela traz isonomia, sabe por quê? Porque não é só o autor que pode ter direito ao julgamento da parte incontroversa em seu favor, o réu também pode. O réu, em determinados casos, ele pode ter também. Por exemplo, naquele mesmo caso de aluguéis que eu falei, você entra com uma ação cobrando aluguéis e revisional. Daí vem o réu e diz, olha, eu já paguei os aluguéis, está pago os aluguéis. E prova com os recibos. O autor foi um engano meu. Vai se tornar incontroversa aquela questão. Então, claro, aí que vem a isonomia. Não é só em favor do autor, em favor do réu também eu posso julgar antecipadamente o mérito. E você perguntou, além da isonomia, racionalidade. Sim, o que é racionalidade? É razão, é equilíbrio? Para que mais racional é o fato de o juiz, de um momento, de imediato, solucionar uma questão de maneira definitiva, da qual não há incontroversa? Para que segurar esse processo 2, 3 anos, como era na vigência do Código Buzaid, até a decisão final, para confirmar a decisão antecipatória e depois... para depois poder executar de maneira definitiva. Então, é claro que é absolutamente racional e também isonômico.
Doutor Schiderley, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e a todos os ouvintes da E-Paraná, tenham um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM630, a serviço da comunidade.